Om Shanti, Bulimatinal, 7 de julho de 2026. Essência. Doces filhos, vocês deveriam ter o enlevo de que seu Baba veio para fazer de vocês os senhores do mundo. Vocês estão pessoalmente sentados diante dele. Pergunta. Qual é definitivamente o empenho daqueles que conhecem a filosofia profunda do karma? Resposta: o de ficar em lembrança, pois eles sabem que é apenas com a lembrança que suas contas kármicas passadas serão acertadas. Essas almas sabem que se não acertarem suas contas kármicas passadas, elas experimentarão punição com o sofrimento do karma, seu status será reduzido e que o próximo nascimento também será de acordo com isso. Om Shanti. O mercúrio da felicidade sem fim se eleva em vocês, filhos, ao verem que Bhabidada veio pessoalmente diante de vocês. Vocês filhos também sabem que Shiva Baba entrou mais uma vez no corpo de Brahma após 5.000 anos. Para fazer o quê? Vocês filhos têm esse enlevo. Todos vocês filhos sabem que o Pai veio para fazer de vocês os senhores do paraíso. Ele está nos tornando dignos. Ele repetidamente nos conta o método que deveríamos usar para mudarmos de Tamo Pradhan em Sato Pradhan. O método é muito fácil. Ele ensina a vocês, filhos, uma lembrança muito fácil. O caminho da ignorância, quando um pai tem um filho, ele entende que um herdeiro nasceu. Vocês filhos sabem que o pai vem e os adota nesta época. De fato, todos vocês são filhos de Shiv Baba. Mas como Baba pode fazer com que vocês pertençam a ele para que possa falar a vocês e nós possamos ouvi-lo? Shiv Baba diz por este corpo de Brahma: eu sou seu pai. Eu faço de vocês os senhores do paraíso. Simplesmente o que se dá é que vocês almas estão impuras e, portanto, nem podem ir para a terra de liberação, nem para a terra de liberação em vida. Todos vocês são filhos do único Pai. Todos vocês têm de receber a propriedade do Pai. Há tantos filhos. E o número continua a crescer. Ele continua a adotar todos eles. Ó almas, agora vocês são meus filhos. Considerem-se espíritos, almas. Nós encontramos o Baba de quem temos nos lembrado por meio ciclo. Nunca se esqueçam disso. As almas têm se lembrado do Pai por meio de seus corpos durante meio ciclo. Ó purificador, removedor de tristeza e doador de felicidade, porque este é o reino de Rava. Há pessoas que pensam que são muito felizes porque têm milhões em termos de riqueza ou têm muitos moinhos, fábricas, etc. Mas tudo aquilo dura pouco tempo. No final, elas vão gritar de tanta angústia. Montanhas de tristeza desabarão. Toda aquela propriedade será destruída em um segundo. Vocês recebem a herança do Pai em um segundo. Ele diz: eu lhes dou a soberania do paraíso em um segundo. Este mundo velho será destruído. Haverá guerra e também calamidades naturais. tem de ser feita uma limpeza. Vossas almas agora estão se tornando puras. Os dois, Bap e Dada, podem entender o quanto vocês filhos se empenham. O pai faz com que vocês não tenham de se esforçar muito para reivindicar a herança dele. Considerem-se uma alma e lembrem-se do pai. Aquele pai espiritual é incorpóreo e nós, almas, clamamos por ele. O pai pergunta: de que modo vocês, almas que estão impuras, podem se tornar puras? Somente o único Pai é o purificador. Se os rios de água fossem purificadores, vocês deveriam rapidamente ir, dar um mergulho e então voltar. Muitas pessoas vão se banhar no Ganges, portanto, porque elas ainda estão impuras. Dia e noite elas continuam a cantar. O purificador é Rama, que pertence a Sita. O significado disso é: Rama, o Pai Supremo, a Alma Suprema, é o protetor de todos os devotos, de todas as Sitas. Ele é o purificador e o marido de todos os maridos. Apenas quando ele vem, ele pode purificar vocês. O pai diz: sigam meu Shrimad, não sigam os ditames de ninguém mais. Elas pensam que encontrarão Deus fazendo devoção. Se elas, as pessoas, encontram Deus ao fazerem devoção, por que então dizem que ele virá para proteger os devotos? Que calamidade sucedeu com os devotos para que ele viesse protegê-los? Proteção é dada quando há uma calamidade. O pai diz: vocês se tornaram tão degradados. Este é o fundo do inferno e todos estão infelizes e doentes. Olhem o que está acontecendo em todos os lares. Não há nada exceto tristeza. É por isso que eles clamam: Baba, remova nossa tristeza e nos dê felicidade. Houve felicidade constante em Bharat, mas agora a tristeza. Esta é uma questão de Bharat, não de outras terras. Elas passam a existir mais tarde. Alguns têm 60 nascimentos e outros têm um número menor de nascimentos. Aqueles que pertencem à religião das divindades têm 84 nascimentos. De acordo com este cálculo, aqueles que vêm após meio ciclo terão metade de 84 nascimentos. Não é que todos darão a volta no ciclo de 84 nascimentos. As pessoas dizem qualquer coisa que entre em suas mentes. Vocês filhos agora estão enchendo seus aventais com as joias imperecíveis de conhecimento do Pai. As joias são muito valiosas. O Pai explica a vocês muito facilmente. Ele diz: vocês clamavam, ó purificador, venha e nos torne puros. Portanto, o Pai veio. Vocês agora entendem que, ao se tornarem puros, vocês se tornarão os senhores do paraíso. Shiv Baba veio para nos transformar daqueles com intelecto de pedra naqueles com intelecto divino, de senhores de pedra em senhores divinos. Todos os ídolos do caminho de devoção foram esculpidos em pedra. Eles continuam a bater suas cabeças na pedra. O pai diz: não importa o quanto ele se empenhe, não vai haver nenhum benefício. Anteriormente, vocês se sacrificavam. Qual benefício vocês experimentaram? No máximo, vocês provavelmente teriam a visão de uma deusa, mas então voltariam a ser o que eram antes. O Pai Purificador vem uma vez na Idade da Confluência. Não há nada do caminho de devoção na Idade de Ouro. O Pai não pede para vocês cortarem suas próprias gargantas, nem para fazerem isso e aquilo. Eles fazem tantas coisas diferentes no caminho de devoção. Anteriormente, eles ofereciam sacrifícios humanos às deusas. O Pai diz, depois de terem sido reformados, vocês se tornaram divindades. Agora vocês se tornaram aqueles com intelecto de pedra. A vocês foi dada a soberania do paraíso. Havia palácios incrustados com diamantes e joias e havia muita riqueza. O que aconteceu com tudo aquilo? Vocês agora tornaram-se tão infelizes. Originalmente, vocês pertenciam à religião das divindades. Vocês entraram nos estágios Rajo e Tamo. Vocês pertenceram à religião das divindades? Então, por que vocês se chamam de hindus? Aqueles de outras religiões somente acreditam na própria religião. Cada um tem apenas uma religião. Os muçulmanos têm a religião muçulmana, os cristãos têm a religião cristã. O que houve com vocês? Vocês eram muito felizes, puros e completamente sem vícios. Agora vocês se tornaram tão viciosos. Ninguém sabe como vocês realmente eram completamente sem vícios ou como vocês se tornaram completamente viciosos. Ao terem 84 nascimentos, vocês se tornaram Tamo e agora se tornaram completamente Tamo Pradhan e impuros. Nós definitivamente temos de passar pelo ciclo desde a Idade de Ouro até a Idade de Ferro. Todas as religiões têm de passar pelos estágios Sato, Rajo e Tamo. Tem de haver expansão. Vocês também são parte da árvore. Olhem o quadro da árvore. Brahma está em pé no alto da árvore. É Brahma quem está em pé lá na copa da árvore no fim de seus 84 nascimentos. Todos vocês Brahmas que estão sentados embaixo, em tapácia, são aqueles que no final se tornaram Shudras impuros. Vocês estão estudando Raja Yoga lá embaixo. Vocês também eram Shudras e agora se tornaram Brahmas. Estes assuntos têm de ser entendidos. A árvore oferece uma explicação muito boa. Agora vocês estão fazendo a tapácia do Raja Yoga e o seu memorial encontra-se lá. Este é o templo de Wala vivo e aquele é o não vivo. Aquele não existiu na Idade de Ouro. Vocês podem ver seu memorial nesta época. Vocês estão sentados no templo de Wala na forma viva e na prática. O paraíso está sendo estabelecido. Quando vocês forem para o paraíso, não restará nenhum daqueles templos, etc. É Mama, Baba e vocês filhos que estão sentados aqui. Este templo é uma réplica idêntica de vocês. Ele é chamado de Madhuba, o templo vivo de Diwala. Então, quando o caminho de devoção começar, vocês construirão templos, etc. O Pai torna vocês muito ricos e depois vocês constroem templos para ele. Não foi apenas uma pessoa quem construiu templos para Shiva. Todas elas os construíram conforme a capacidade que tinham. Vocês sabem que vocês foram dignos de adoração e que então tornaram-se adoradores na idade de cobre. Shiv Baba os torna tão ricos. Portanto, mais tarde, no caminho de devoção, vocês constroem templos para ele. Vocês entendem estas coisas nesta época. Portanto, agora se empenhem e se tornem reis dos reis. Na Idade de Ouro, eles são chamados de imperadores, e na Idade de Prata, eles são chamados de reis. Então, quando o mundo torna-se impuro, os imperadores estão impuros e os reis também estão impuros. Eles constroem templos para os imperadores sem vícios e os adoram. Primeiro, eles constroem um templo para Shiva e então para as divindades. Vocês mesmos constroem templos e os adoram. Vocês têm 84 nascimentos. Vocês são dignos de adoração por meio ciclo e depois adoradores pela outra metade do ciclo. As pessoas pensam que Deus é digno de adoração e um adorador. Elas dizem que é Ele quem doa tudo e que depois Ele mesmo toma tudo. Ok, se Ele doa e depois toma de volta, por que vocês estão preocupados com isso? Vocês são apenas tutores. Então, qual a necessidade de chorar? O Pai senta-se aqui e explica a vocês, almas. Vocês agora estão se tornando conscientes da alma numericamente. Alguns não se lembram nada do Pai. Eles não permanecem conscientes da alma de forma alguma. Aqui é explicado de forma muito clara. Vocês são uma alma e o Pai Supremo está ensinando vocês. Os sanskars estão na alma. É a alma quem se torna um advogado ou um juiz, etc. O que vocês se tornarão amanhã? Se vocês, almas, continuarem a se lembrar corretamente do Pai, vocês irão e nascerão na terra da imortalidade. Vocês não terão outro nascimento na terra da morte. Se ainda restarem algumas contas kármicas, terá de haver a experiência de punição. Tudo aquilo terá de ser acertado com o sofrimento de seu karma e desse modo vocês não reivindicarão um status elevado. O Pai senta-se aqui e explica a filosofia profunda do karma para vocês, filhos. Vocês, filhos, sabem que a Idade de Ouro é Satopradã. Tudo lá é Satopradã. Eles dizem que Shri Krishna pastoreava vacas. Mas será que reis cuidariam de vacas? Essas coisas não são possíveis. Essas coisas não são possíveis. As vacas na Idade de Ouro são mostradas como de primeira classe. Elas são chamadas de Kandenu, aquela que satisfaz todos os desejos. Jagadamba Sarasvati também é Kandenu. Ela satisfaz todos os desejos de todos durante 21 nascimentos. Vocês também são Kandenu. Eles então deram esse nome às vacas que dão muito leite. Há vacas de primeira classe nos palácios dos reis. Já que aqui os reis têm tais vacas de primeira classe, Imaginem quão bonitas elas serão na idade de ouro. Não há absolutamente nenhum mau odor lá. O pai agora diz a vocês, filhos, eu vim para torná-los bonitos e levá-los de volta para casa comigo. Vocês clamavam por mim, ó purificador, venha. Venha neste mundo impuro em um corpo impuro. Este é impuro e aquele outro é um anjo puro. A comparação é feita. A partir de serem impuros, vocês também se tornarão tais anjos puros. As divindades na Idade de Ouro são chamadas de divindades e existem anjos na região sutil. Vocês, anjos, agora estão se tornando puros. O Pai dá estes ensinamentos a vocês de forma tão fácil. Ao virem aqui, vocês não devem se lembrar de nenhum de seus amigos, parentes, casa, família, negócios, etc. Vocês estão face a face com o Pai. Vocês vieram aqui para ganhar um rendimento com o Yoga. Portanto, engajem-se nisso. Achá. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do Pai Bhaktivedanta. O Pai Espiritual diz Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharma. 1. A fim de ficarem livres de punição, acertem todas as suas contas kármicas passadas com o poder do Yoga. Tornem-se tutores e cuidem de tudo. Não se preocupem com nada. Tornem-se conscientes da alma. 2. Este é o momento de ganhar uma renda. Vocês não devem se lembrar de lar e família ou dos negócios, etc., neste momento. A fim de se tornarem um anjo, empenhem-se completamente para ficarem na lembrança do único Pai. Bênção. Que vocês sejam uma joia vitoriosa que cria a atmosfera correta com seu holofote de lembrança. Almas serviçais sempre têm um tilak de vitória aplicado em suas testas. Portanto, seja qual for o local onde vocês vão servir, primeiramente lancem um holofote de iluminação sobre aquele lugar de antemão. Então será criada tal atmosfera pelo seu holofote de lembrança que todas as almas ali facilmente se aproximarão. Vocês obterão então um sucesso mil vezes maior em bem pouco tempo. Para isso, tenham a determinação de se tornarem uma joia vitoriosa e vejam como a vitória está imersa em cada uma de suas ações. Slogan: qualquer serviço que perturbe vocês ou os outros não é serviço, mas um fardo. Sinal Avyakti. Fiquem no estágio vulcânico e experimentem lembrança poderosa. Para assumirem a forma vulcânica, lembrem-se constantemente de que agora vocês devem retornar ao lar. Voltar significa permanecer além. Já que têm de voltar ao seu lar incorpóreo, vocês têm de tornar a sua vestimenta de acordo com isso. Portanto, vocês têm de voltar e então levar todos de volta para lá. Ao estarem cientes disso, vocês automaticamente irão além de todos os relacionamentos e todas as atrações da matéria, ou seja, vocês se tornarão um observador desapegado. Ao se tornarem um observador desapegado, vocês facilmente se tornarão um companheiro do Pai e igual a Ele. Om Shanti.